Mário Vidigueira. Bom dia.
Rádio Vidigueira, a voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário entre as 11 e o meio-dia. Vamos dar hoje continuidade ao mês da Proteção Civil. Temos abordado aqui vários temas neste âmbito. Hoje temos como a entidade convidada a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e contamos com a presença desde já agradecemos a disponibilidade do Sr. Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, Carlos Pica. Também acompanha-nos neste tema hoje o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo. Muito bom dia a ambos. Sr. Presidente, este tema da proteção civil é um tema de facto crucial em termos de gestão autárquica.
Sem dúvida, mas antes de mais quero cumprimentar todo o auditório da Rádio Vidigueira, cumprimentar também o Sr. Comandante que está hoje aqui connosco e dizer que é uma honra mais uma vez estarmos com esta proximidade a discutir todas estas temáticas e principalmente aquilo que é a proteção civil e mais uma vez podermos passar esta importância da proteção civil para toda a nossa comunidade, porque vou dizendo isso em todas as intervenções que tenho oportunidade de dizer que todos somos agentes de proteção civil e que todos juntos muito mais facilmente poderemos minimizar quaisquer riscos ou impactos de situações que possam ocorrer e por isso dizer-lhe que é um prazer e uma honra estar aqui já com o Sr. Comandante e depois cumprimentar também os nossos técnicos que estão hoje aqui sempre no nosso programa de rádio e obviamente que, e começava mesmo por aí, a importância daquilo que é podermos estar de alguma forma despertos, atentos e termos alguns dos procedimentos ou atitudes com alguma prevenção treinados, porque no fundo é isso mesmo, no fundo a proteção civil são nunca sabemos quando é que acontece e nada melhor do que percebermos como é que funciona, de que forma é que funciona, até porque também podemos evitar ou saber como é que as coisas estão dentro da sua hierarquia ou dentro de todos os seus procedimentos, sabermos qual é que é o nosso papel, qual é que é o nosso sentido de atuação e podermos ajudar quem efetivamente precisa. Por isso eu acho que a nossa perspectiva tem sido sempre essa, com muita proximidade com todos os organismos representantes da proteção civil, sejam eles quais for, seja do CDOS, seja dos bombeiros, seja até o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, que muito trabalha também em todas estas ocasiões, com as iniciativas nas escolas, com as prevenções, com toda a nossa comunidade, e por isso continuaremos sempre, ainda para mais neste mês em que iniciamos até com aquela mostra de todas as valências e competências e as missões dos vários agentes da Proteção Civil no dia 1 de março, no Dia Internacional da Proteção Civil, onde tivemos a oportunidade para toda a comunidade e principalmente aos nossos alunos da escola mostrar todos os agentes de Proteção Civil e aquilo que são as suas missões, competências, para despertar também algum interesse para esta temática e para além disso toda a nossa disponibilidade naquilo que tem sido, ou seja, a cedência de instalações para que as reuniões do Centro de Coordenação Operacional Subregional possam acontecer, a nossa disponibilidade também para, em algumas iniciativas os live acts e as situações em sala, exatamente, muito obrigado Sr. Comandante, todos esses exercícios, podermos de alguma forma treiná-los para isso mesmo, para podermos estar disponíveis e está a fazer agora um ano, efetivamente, em que nós tivemos num grande exercício distrital no nosso município e que tivemos também a presença na altura até do Comandante Nacional da Proteção Civil que veio connosco e de alguma forma acabou por também nos honrar com a sua presença e depois também poder ter umas palavrinhas nesse mesmo sentido da importância que é nós estarmos a treinar em todas essas situações. Como sabemos, e mais uma vez, podermos estar ainda mais prontos para podermos ajudar, obviamente que será essa a nossa perspectiva e daí continuaremos sempre a treinar todos este tipo de procedimentos.
Senhor Comandante Carlos Pica, muito obrigada novamente pela presença neste programa e colocava-lhe uma questão inicial que tem a ver com a organização da proteção civil que sofreu alterações no início deste ano. Que mudanças é que se verificaram e o que é importante e útil passarmos a quem nos está a ouvir nesse âmbito?
Muito bem, se me permite, antes de responder a essa questão, que é pertinente e é muito importante, não podia deixar, obviamente, de agradecer o convite, a oportunidade que nos deram de estar aqui hoje. Se me permite também, na sua pessoa, cumprimentar todo o auditório da Rádio Vidigueira e na pessoa do Sr. Presidente, que retribuo todos os elogios que foram dados, tomara que a relação institucional fosse tão boa a nível internacional como é entre o Comando Subregional e a Câmara Municipal da Vidigueira, porque acima de tudo há um respeito entre as pessoas e, havendo respeito entre as pessoas, há também um respeito institucional. E na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar todos os cidadãos da Vidigueira, que é importante. Relativamente à questão que me colocou, efetivamente, desde o dia 1 de janeiro deste ano, houve aqui uma reorganização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nós, antes, até finais de 2022, a organização do país era feita por comandos distritais e, a partir de 1 de janeiro, passaram a haver os comandos subregionais, que não é mais do que o território que as comunidades intermunicipais detêm. No caso da região Alentejo, nós tínhamos 4 distritos, ou 3 distritos, o Porto Alegre, Évora e Beja, e agora passamos a ter 4 sub-regiões. A sub-região do Alentejo Central, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo, ao qual nós pertencemos, e também do Alentejo Litoral. Relativamente na estrutura de proteção civil distrital, agora sub-regional, o Conselho de Odmira passou para o Alentejo Litoral, e neste momento nós temos 13 municípios, que são aqueles que têm assento na comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, e destes 13 municípios, todos eles têm um corpo de bombeiros e um Serviço Municipal de Proteção Civil. Estas são, na nossa modesta opinião, as alterações mais significativas desta reorganização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Nesse âmbito, também, a interligação e a articulação com as entidades que fazem parte desse dispositivo da proteção civil é importante?
Claramente, claramente. Tem que assentar esta filosofia de trabalho, complementando aquilo que referi na introdução e que fiz referência ao Sr. Presidente da Câmara e que faz favor de ser meu amigo pessoal também, o que para mim é um motivo de grande orgulho, é precisamente este trabalho de equipa. Nós não podemos compartimentar. A proteção civil tem aqui uma complexidade tão grande que, se nós conseguirmos ganhar a consciência e a cultura de proteção civil do cidadão comum, é mais de meio caminho andado para o sucesso. O cidadão, enquanto primeiro agente de proteção civil, tem que ter consciência que parte dele toda a prevenção e parte dele toda a resposta em termos de necessidades da próprio cidadão e que depois vai-se adicionando às instituições que lhes dão complemento à atitude que o cidadão deve ter. E enquanto o cidadão não tenha uma cultura de prevenção e segurança, dificilmente nós conseguiremos atingir os objetivos que pretendemos.
Referiu, sobretudo, as mudanças significativas na organização da proteção civil. Tem a ver também com a reorganização geográfica de municípios que integram e no fundo, passaram de distritos a sub-regiões.
Exatamente.
Nesse sentido, há mais algumas alterações que, em termos destes sistemas de operação e de proteção civil, que se tenham também verificado e que na prática sejam importantes também divulgarmos?
Vão, efetivamente, algumas já aconteceram. Tudo isto que nós estamos a falar tem que assentar obrigatoriamente em legislação. E se me permitem, de uma forma muito simplex, explicar. Nós temos a Lei de Bases de Proteção Civil, que é o chapéu legislativo que enquadra tudo o que tem a ver com proteção civil em Portugal. E depois daqui advém outra legislação, nomeadamente o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que é um decreto-lei que orienta todas as entidades em cada um dos contextos e cenários de ocorrências, para que todas as entidades saibam quem tem que fazer o quê em cada momento. E este Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro define bem qual é o papel dos agentes de proteção civil, o que é uma direção política, o que é uma coordenação institucional, o que é uma coordenação operacional, o que é uma resposta operacional, e esta vertente operacional já entra numa outra legislação, que é o Sistema Integrado, o Sistema de Gestão de Operações. E este Sistema de Gestão de Operações dá-nos nota de que, em qualquer ocorrência, também, de forma muito objetiva, qual é a função de cada um dos parceiros na resposta àquela ocorrência. Tendo todos, mas todos sem exceção, um princípio basilar, que é o cidadão em primeiro lugar. Nós estamos cá para trabalhar para as pessoas e pelas pessoas. Obviamente que as pessoas, e eu volto um pouco atrás quando referi que o cidadão é o primeiro agente de proteção civil, têm que ser as primeiras a terem conhecimento que têm que ser mais protetoras de si próprias. E o facto de qualquer cidadão saber, por exemplo, os procedimentos a ter para responder a uma ocorrência, que pode ser uma queda numa rua, de encontrarem alguém inanimado, como deverão proceder e mais, a que número é que deverão recorrer, que é o 112, para poder despoletar todo o processo de alerta para que as várias entidades possam responder àquela necessidade.
Sinto que já há mais consciência nesse sentido, mais colaboração dos cidadãos nesse âmbito do que havia, se calhar, antigamente, pela informação que também é transmitida pelos agentes de proteção civil relativamente a essa importância do cidadão como principal agente também de proteção civil, o primeiro, desde logo.
Sim, felizmente sim, e o mérito é do cidadão. Muito trabalho há por fazer ainda, obviamente, mas comparando os últimos anos com a realidade atual, nota-se efetivamente que o cidadão já vai adquirindo essa consciência. E isso torna significativamente mais fácil toda a resposta a qualquer situação que ocorra. O próprio cidadão já tem consciência que ele próprio tem que saber fazer para poder saber salvar. E o facto de, por exemplo, alguém ou detectar uma situação, seja ela qual for, saber que tem que ligar 112 e tem que saber palavras muito simples, que é aquilo que nós procuramos transmitir, seja no patamar subregional, e aqui os municípios têm um papel fundamental. O executivo, seja de âmbito de Câmara Municipal, seja de âmbito de freguesia, tem um papel excepcional. As próprias entidades parceiras dos municípios, de âmbito local, de âmbito concelhio, têm um papel extraordinário. E não temos que imputar só ao Sr. Presidente da Câmara como responsável máximo da proteção civil, no caso concreto do Conselho da Vidigueira, ou outro conselho, ou ao comandante subregional, que sou eu, mas que pode estar nesta função qualquer outra pessoa. A responsabilidade máxima das ações ou das situações, porque o cidadão, o facto de saber ligar 112 e saber dizer quem sou, onde estou, o que vejo, o que posso fazer caso eu tenha conhecimento e o que é que eu preciso, estas 5 perguntas simples permitem a quem está no 112 em Lisboa, no Tagus Parque ou até mesmo no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, seja em Lisboa ou no Porto, saber o que é que deve mobilizar para aquela situação, para que rapidamente aquela pessoa que está em dificuldades e que necessita de apoio e de socorro, rapidamente cheguem os meios de socorro mais adequados àquela situação.
Sr. Presidente, precisamente como responsável máximo da Proteção Civil no Conselho de Vidigueira, colocava-lhe a questão do papel, precisamente, da Proteção Civil Municipal, no fundo, neste âmbito e nesta articulação com todas as entidades que integram a Proteção Civil.
Exato, e devemos sentir mesmo o peso dessa mesma responsabilidade de ser o agente máximo de proteção civil, o responsável máximo da proteção civil do nosso concelho, e efetivamente com tudo isto que o Sr. Comandante também acabou de dizer, com toda esta reorganização, esse papel ainda se tornou mais preponderante e mais especial. Por isso eu dizia que, e o Sr. Comandante também fez essa referência, todos nós somos principais agentes em toda esta coordenação, mas há que saber também o nosso papel e há que estar disponível e predisposto e com conhecimento para isso mesmo. Daí esta importância, e muitas vezes nós associamos muito ao Presidente da Câmara enquanto responsável máximo da Proteção Civil, por isso ele faz e eu não tenho que fazer nada. Mas se todos soubermos o nosso papel enquanto agentes da Proteção Civil e onde nos devemos de alguma forma articular em todo este sistema, porque no fundo somos uma comunidade e todo o sistema dessa mesma comunidade tem que saber exatamente o seu papel. Não é eu passo e não quero saber. E são coisas tão simples, e isto tem pode parecer até aqui de alguma forma algum clichê, mas ainda hoje aconteceu uma situação tão simples em que bastou que duas ou três pessoas tivessem essa prontidão para resolver toda a situação. E eu hoje estava a chegar à rotunda da piscina e estava o trânsito completamente todo parado. E reparei que estava um senhor dentro de um senhor idoso, com alguma dificuldade dentro de uma viatura, e uma fila enorme de carros, ninguém estava sequer a circular. E a única pessoa que saiu para poder empurrar o carro foi uma senhora que vinha a conduzir a carrinha do infantário, imagino-se. E a senhora rapidamente percebeu o que estava a passar, a dificuldade do senhor, e foi a única pessoa que saiu e que foi ajudar. Efetivamente, a minha forma de estar também, encostei o carro e fui logo perceber também o que é que se passava, empurrar o carro, e rapidamente desbloqueámos toda a situação. E depois ainda fiquei um bocadinho com o senhor a tentar perceber se o senhor estava com algumas dificuldades, se não estava, se tinha acontecido alguma coisa, ou se era mero problema da viatura. Felizmente era mero problema da viatura, mas houve duas ou três pessoas que perceberam que o seu papel era importante no desbloqueio de toda aquela situação, e não vamos ligar para a GNR, vamos ligar aqui todos parados, ou ligar qualquer outro número e ficarmos todos parados à espera que a situação se resolva. Não, esta prontidão é muito importante, e esta responsabilidade também. E esse é o nosso papel. Sempre que temos estas iniciativas, sempre que temos este nosso trabalho do nosso Serviço Municipal de Proteção Civil com o nosso técnico responsável, seja nas escolas, seja na comunidade, aqueles exercícios que eu falava há pouco, toda esta prontidão com esta rápida resposta vai ajudar em minimizar todo este impacto, todas estas situações. Porque nós não sabemos, para já não conseguimos prever ou quando é que alguma coisa vai acontecer. Sabemos é que temos de estar prontos para atuar, e sabermos o papel de cada um facilita muito em toda esta articulação, na resposta sequer e na prontidão da resposta para resolvermos as situações. Por isso continuaremos com esta perspectiva, com esta nossa estratégia de ir divulgando, de ir criando aqui comportamentos de prevenção, sejam quaisquer medidas, porque todo o nosso território qualquer situação pode acontecer, e nós vemos acontecer cada vez mais com todas estas alterações climáticas e com toda esta forma como nós estamos a tratar o planeta, e estas consequências das alterações climáticas, e que rapidamente chove imenso e andamos todos inundados e todos sem saber o que fazer, ou qualquer outra situação que possa ocorrer, e nós não estarmos previamente preparados, porque normalmente não acontece. Ou seja, tudo isto nos vai criando em nós determinados comportamentos que são necessários. Seja um sismo e naquele dia em que a Terra treme, e nós fazemos aqueles exercícios e insistimos todos os anos em voltar a fazer os exercícios, e vamos percebendo que cada vez mais que nos treinamos, ficamos ainda mais preparados. Concordo perfeitamente, e podemos estar a pensar, mas nunca estamos preparados para uma situação real. É verdade, todas as situações reais e trazem grandes tragédias, e muitas vezes essa preparação não é fácil e ninguém a tem. Mas se estivermos treinados e soubermos o nosso papel, mais facilmente conseguimos prestar esse socorro e com alguma segurança, não nos colocando também em risco, porque muitas vezes também é esse o nosso, não nos colocarmos em risco, também sabermos até onde é que podemos ir, inclusive é neste âmbito municipal. E quando se fala que o Presidente da Câmara é o responsável máximo da Proteção Civil, é até um determinado patamar. Há patamares que depois são passados para o subregional, para o patamar seguinte e para o patamar nacional. Mas eu tenho que saber até onde é que eu consigo, até onde é que eu tenho os meus meios, até onde é que eu tenho as minhas capacidades, para não estar depois a tentar, dentro daquilo que não são as minhas capacidades, tentar resolver e estar a perder tempo. Então são todas estas perspectivas, é toda esta reorganização que neste momento toda a proteção, todo o sistema de proteção civil está a acontecer, que convém que os autarcas, e não só o Presidente de Câmara, os executivos, as juntas de freguesias, os autarcas das freguesias, tenham esta perspectiva, queiram ter este conhecimento para ter esta proatividade e saberem exatamente o seu papel naquilo que é a prestação do socorro às nossas comunidades.
Aqui a questão da informação à população é também importante, não só na sensibilização para algumas questões, sobretudo ao nível também das comunidades escolares, que é muito forte essa sensibilização, para que essas gerações no futuro também possam ter esse conhecimento e essa forma de atuar. Há também uma responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em também passar esta informação à população no que diz respeito à ocorrência de determinadas situações que possam trazer situações mais complicadas, e que para que as populações estejam preparadas também para a ocorrência dessas situações. E muitas vezes ouvimos e vemos os avisos e vemos os alertas. Esta questão também é importante esclarecer a forma como as pessoas também percepcionam esta informação que recebem, no sentido de também saberem melhor atuar.
E, efetivamente, a questão da gestão da informação é um dos pilares basilares também de todo este sistema. Um cidadão informado, um cidadão elucidado, é um cidadão, teoricamente, melhor preparado para responder ao que seja. Referiu aí dois aspectos importantes, que é a questão dos avisos e dos alertas. Nós muitas vezes temos sido confrontados, mesmo até pelos seus colegas da comunicação social, entre os alertas especiais de várias cores. Ficamos mais preocupados quando vem aquela cor laranja ou aquela cor vermelha, e depois os avisos também com as mesmas cores, emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E para que o auditório também possa compreender a diferença entre uma situação e outra, assenta no seguinte: os avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera têm a ver com questões estritamente meteorológicas. Os alertas, os estados de alerta, que com a atualização daquele decreto-lei que eu referi, que integra o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que já foi publicado, para evitar essa confusão, os estados de alerta passaram agora a chamar-se estados de prontidão. Qual é a diferença? Também é que os estados de prontidão são emitidos pela Autoridade Nacional e têm a responsabilidade, estão sob a responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que decide em contexto de reunião de áreas que há no Centro de Coordenação Operacional Nacional, onde há um conjunto de parceiros. O próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera é um dos parceiros, a Agência Portuguesa do Ambiente, enfim, o Instituto da Conservação da Natureza e outros parceiros, e que dali resulta, efetivamente, a difusão e a decisão e a difusão dos estados de prontidão. Isto obriga a que cada um dos agentes de proteção civil, nos diferentes patamares de estados de prontidão, que vai do 1 até ao 4, reforcem os seus meios e os seus efetivos. Nós, em dezembro do ano passado, e se me permite só trazer este exemplo concreto, fomos todos, enfim, espectadores, uns pela distância geográfica mais passivos, outros pela proximidade do evento, principalmente no Alto Alentejo, mais interventivos, daquela meteorologia bastante adversa que houve com os danos que todos nós temos conhecimento, que entraram pelas nossas casas através dos mídia. No entanto, este é um bom exemplo de que não tem que ser só na altura do verão que nós temos que estar preocupados ou preparados, porque vem aí a época dos incêndios. Bom, este é outro paradigma que tem que ser desmontado. Não há épocas de incêndios. Nós temos que estar preparados e prontos a responder desde o dia 1, às 0 horas do dia 1 de janeiro, até às 24 horas, ou 23:59, do dia 31 de dezembro. E estes 365 ou 366, consoante os anos, são dias em que todo um conjunto de agentes de proteção civil estão em H24, ou seja, 24 sobre 24 horas, sempre disponíveis para responder a qualquer necessidade. A questão do aviso e alerta é importante perceber. E mais, quando um cidadão recebe a informação, seja do patamar subregional, e depois aqui também na gestão da informação é importante, obviamente, esta relação subregional-municipal. E este municipal passa pelo município e vai até, obviamente, à Junta de Freguesia, que é o executivo mais próximo do cidadão. E quando nós difundimos, seja comunicados técnicos operacionais, sejam avisos meteorológicos do próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sejam informações que são importantes, cada município, per si, vai avaliar, vai difundir e vai informar o seu cidadão. Um cidadão, como lhe disse, informado é uma mais-valia para evitar problemas. Há situações várias que são tantas, que às vezes é preciso ter cuidado. Nós temos tido situações nos últimos anos, quando, na altura, Distrito de Beja, agora sub-região do Baixo Alentejo, no inverno, com intempéries em que as linhas de água, as ribeiras, atingem caudais significativos, e está lá a sinalética em que é proibido transitar naquela via, e o cidadão, por a sua cultura, infelizmente ainda um pouco desatualizada, arrisca e depois fica, obviamente, retido e é arrastado e que felizmente não há danos mortais ou vítimas mortais, mas há danos significativos para aquela pessoa. É só uma questão de cumprir, é uma questão de respeito. Aquilo que nós defendemos é que, se nós nos respeitarmos enquanto pessoas, garantidamente que institucionalmente, seja eu um cidadão comum, seja eu o comandante subregional, seja eu quem for, se respeitar o Sr. Presidente da Câmara enquanto pessoa e enquanto respeitar a Ruth enquanto pessoa, garantidamente que esta informação, ao passar, vai ser uma informação recebida, compreendida e posta em prática. E não há nada melhor do que prevenirmos do que remediarmos. E o povo português tem muito este hábito dos ditados populares, e somos, acho que devemos ser dos povos do mundo mais proativos nestas coisas. Temos bons ditados populares, mas depois não os cumprimos. Mas pronto, aqui há uma palavra já agora para terminar, que é a resiliência. E esta resiliência, que agora anda muito em voga, temos que saber o que é a resiliência. É sermos persistentes e sermos, acima de tudo, conscientes de que o cidadão tem que ser efetivamente o primeiro a autoproteger-se.
Referiu há pouco a questão da prontidão que hoje em dia não se pode associar em específico determinadas ocorrências a determinadas alturas do ano e que têm de estar preparados durante o ano todo.
Uhum.
Mas a questão dos incêndios rurais, que vou agora introduzir aqui, implica também um tratamento e uma preparação associada a uma determinada época e que normalmente é preparado com antecedência. E aquilo que lhe pedi era que também nos esclarecesse como é que funciona este dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Como é que ele funciona? O que é que se pode dizer acerca desta questão?
Muito bem, então, este dispositivo especial de combate a incêndios rurais não é mais um dispositivo que a tutela constituiu já há alguns anos esta parte, e bem, que não é mais também do que reforçar o dispositivo que durante os tais 365 ou 366 dias por ano cada um dos agentes de proteção civil e demais entidades cooperantes tem já instituído. Portanto, é um reforço àquilo que existe. Este está um pouco mais direcionado para os incêndios rurais, e incêndios rurais entenda-se que é toda a tipologia de incêndios, seja um incêndio agrícola, seja um incêndio em matos, seja um incêndio em povoamento florestal, seja uma mistura destas variantes todas. E aí o que há é um estado de prontidão mais reforçado, permitindo aos corpos de bombeiros, em concreto, e outras entidades, como a Guarda Nacional Republicana, através da sua Unidade Especial de Proteção e Socorro, ou os próprios municípios, também têm aqui um papel fulcral e fundamental. Nós todos os anos solicitamos aos municípios que nos façam chegar o levantamento das máquinas de rasto ou tratores de rasto que tenham, para que em primeira linha possam ser ativados para um teatro de operações, bem como, por exemplo, a questão dos autocarros. E também aqui há que louvar este trabalho de parceria e este trabalho de equipa entre o Comando Subregional e os diferentes e todos os municípios desta sub-região, porque efetivamente este é o espírito. Nós temos que estar todos envolvidos e todos juntos, como costuma dizer, a remar para o mesmo lado, para que a pessoa seja atendida o mais rapidamente possível. Este dispositivo irá iniciar-se, como todos os anos, oficialmente a dia 15 de maio. Permita-me também partilhar convosco que não há, a partir do 15 de maio, preocupação do Comando Subregional e dos autarcas. Isto é uma preocupação transversal a todos os dias do ano. Portanto, o dispositivo de 2023 já começou a ser trabalhado em 2022. Portanto, com todas as situações que nós fomos detectando, constrangimentos, dificuldades, são registadas, são corrigidas, se possível, logo naquele momento, mas ficam já apontamentos para que, em sede de avaliação seguinte, se possa corrigir esses constrangimentos, procurando sempre trabalhar em parceria com os diferentes parceiros e as diferentes entidades com responsabilidade nesta matéria. É um dispositivo que envolve aqui equipas de combate a incêndios florestais, ou rurais, neste caso, que é um veículo com 5 operacionais que responde ao minuto para qualquer tipo de ocorrência, especificamente para incêndios rurais. Depois tem equipas de logísticas de apoio ao combate que é constituído por um veículo, aliás, pode ser constituído por um veículo que transporta água, que dá apoio de retaguarda àqueles veículos que vão combater um incêndio, mas também pode esta equipa logística de apoio ao combate ter outros enquadramentos, apoiar o teatro de operações noutro contexto que não só estritamente a questão da chama, apagar a chama, porque depois aqui também é extraordinariamente importante reforçar o papel das autarquias no apoio logístico, na sustentabilidade logística nestes teatros de operações, sejam de incêndios rurais, sejam de meteorologia adversa, seja do que for. E aqui esta parceria entre quem responde, quem intervém e quem na retaguarda está a dar sustentabilidade logística, seja em alimentação, seja em águas, seja inclusivamente alojamentos e toda uma panóplia de situações, e aqui há de enaltecer todo o trabalho que as autarquias têm tido e aqui extravasava inclusivamente a sub-região e punha de norte a sul do país, porque efetivamente são um parceiro fundamental no sucesso das operações.
Nós estamos na reta final deste programa. Vou introduzir aqui um tema que à partida poderá parecer um bocadinho estranho este momento, mas que depois mais à frente vamos perceber porquê, até porque a proteção civil tem muito também a ver com a questão dos eventos e que tem a ver com o Vidigueira Vinho. Senhor Presidente, já aqui divulgamos o Vidigueira Vinho, é a primeira vez que aqui está para nos falar deste evento. O que é que vamos poder contar este ano com esta edição do Vidigueira Vinho?
Ora, então, ainda, e no âmbito daquilo que tem sido a nossa conversa, e se me permite ainda dar aqui uma nota daquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, tivemos aqui a falar um bocadinho, e isto vem só para dizer, só para dar esta nota, de que para além desse dispositivo estar já devidamente em prontidão e preparado por todas as entidades, mas o papel fundamental do cidadão aqui, quando nós comunicamos em todos estes momentos a importância das limpezas, das faixas de gestão de combustível, estamos a trabalhar também neste dispositivo. Pronto, e era só para deixar esta nota aqui, da importância de todos trabalharmos naquilo que é a prevenção, porque depois, mais facilmente, se não houver matéria e combustível, mais facilmente um fogo se controla, ou este trabalho e esta prontidão e a forma como rapidamente chegamos ao local e conseguimos apagar, ou seja, aquilo que for, faz todo o sentido que o cidadão esteja envolvido. E depois também no âmbito daquilo que são as iniciativas e os eventos, porque até num determinado evento, na organização de um determinado evento, nós temos que contar com todo o apoio da Proteção Civil. Não podemos esquecer daquilo que é o plano de coordenação da Proteção Civil, porque numa situação qualquer que aconteça, todos os canais de acesso e vias de prontidão têm que também estar cumpridos, respeitados, as entidades que trabalham na Proteção Civil conhecerem todo esse plano para, mais uma vez aqui, mais facilmente o tempo de resposta ser ele minimizado e prontamente termos todos os cidadãos em segurança. E depois falarmos do Vidigueira Vinho, ter esta oportunidade, já foi anunciado, a última edição que é ocorreu foi em 2019, como todos sabemos. Depois a pandemia não permitiu que pudéssemos voltar a organizar este tipo de iniciativas desta dimensão, e esta, sem dúvida, é a maior iniciativa, a grande iniciativa de promoção e divulgação do território, dos nossos produtos locais, contribuindo muito para aquilo que é a economia local. E este ano, 2023, regressa, e nós queremos que regresse com alguma pompa e circunstância, com alguma organização, dentro daquilo que são as nossas capacidades, e deixar isto mesmo, porque muitas vezes queríamos e gostaríamos de fazer muito mais, de possivelmente ter uma aposta ainda muito mais forte, ou ter outros artistas, mas não podemos esquecer aquilo que é o âmbito todo da Câmara Municipal, em todas as valências, em todas as áreas, inclusive até este tipo de investimentos que são necessários na Proteção Civil, que muitas vezes também não se vêem, mas eles acontecem, seja uma limpeza das linhas de água, seja todos estes equipamentos que são entregues aos bombeiros. Todo esse investimento é investimento que não se vê, mas efetivamente ele faz parte daquilo que é os orçamentos dos municípios e contribuem para a segurança das pessoas. E por isso muitas vezes as decisões são nesse sentido, de acordo com aquilo que nós temos, nos apoios que damos às nossas juntas de freguesia, ao nosso associativismo, aquilo que investimos na educação, aquilo que investimos na saúde, aquilo que investimos na habitação, aquilo que investimos na Proteção Civil, aquilo que investimos em todo a reestruturação urbana e obras daquilo que são dentro dos nossos orçamentos. Muitas vezes estas decisões são as mais difíceis, mas ainda assim conseguimos ter esta resiliência, esta capacidade para dar a volta e voltarmos. Estamos a preparar todo o evento no local onde costuma acontecer, com algumas alterações este ano, que já pretendíamos fazer e repensámos com esta alteração daquilo que será só o acesso e a entrada principal de toda a iniciativa, e depois toda a iniciativa irá decorrer com aquilo que tem vindo a acontecer, com as exposições, com o canto, com as provas de vinho, com os espetáculos, com uma semana gastronómica também a acontecer em toda a restauração, para que, para além dos dias do evento, nos outros dias também possamos convidar todos os visitantes e todas as pessoas a virem ao nosso território. E depois esta aposta e este ano então aqui, com todo o trabalho que temos vindo a desenvolver naquilo que tem sido o vinho de talha e a sua mostra do vinho de talha, a candidatura a património cultural e material da técnica de produção com a sua ancestralidade com estes 2000 anos, os projetos que têm sido desenvolvidos mesmo durante todo este tempo da pandemia. Nós não temos parado, temos continuado a mostrar as potencialidades deste território, por isso este ano creio que estão reunidas ótimas condições para podermos ter um evento de grande dimensão, com grande mostra, mais uma vez com uma tarde inteira para podermos mostrar a todo o país aquilo que melhor fazemos neste território, e não só vinho. Podemos destacar o nosso pão, podemos destacar as doçaria, podemos destacar as laranjas, os azeites da região, tudo isso que faz parte de toda a nossa gastronomia, o nosso canto alentejano. Por isso creio que estão reunidos todos os ingredientes para um grande evento, e deixo desde já o convite a todos aqueles que nos estão a ouvir nos dias 7, 8 e 9 de abril, podermos então ter e desfrutar deste grande evento, que poderemos voltar ainda à conversa e poder falar um bocadinho daquilo que é o programa e de tudo aquilo que nós temos organizado e trabalhado neste mesmo sentido, para fazer desta iniciativa a grande iniciativa que nós temos de promoção e divulgação do nosso território, e com um grande contributo para o desenvolvimento económico.
Senhor Comandante Carlos Pica, ao longo deste programa percebemos que a proteção civil está efetivamente presente em mais situações do que às vezes o próprio cidadão tem noção disso, e o exemplo dos eventos é um deles.
Exatamente, e este é um bom exemplo, como disse, da transversalidade e da dimensão que a proteção civil tem, e trago aqui a imensidão dessas intervenções. Como o Sr. Presidente referiu bem, o que menos custa às vezes é planear um evento. O que mais às vezes dá trabalho é implementar esse evento no território e termos o dispositivo preparado para, se houver alguma situação no decurso desse evento, que aquele cidadão seja socorrido quanto antes, seja que tipologia de situação for. Até ao patamar internacional, em que a proteção civil, no caso concreto a portuguesa, e tivemos dois bons exemplos recentemente, infelizmente porque aconteceram, felizmente porque existem estas forças operacionais conjuntas, que foi a situação do Chile, portanto uma força operacional conjunta que se deslocou ao Chile para colaborar com os colegas e companheiros chilenos no combate àqueles incêndios de grandes dimensões que eles lá tinham, mas depois aquele que mais entrou na nossa vista, se me permitem a expressão, foi a intervenção de uma força operacional conjunta, que foi fazer a intervenção da Turquia, e com particularidades muito próprias, com cenários muito próprios, com abordagens completamente distintas. E isto mostra efetivamente a dimensão e a transversalidade que a proteção civil tem, e aqui se nota efetivamente mais uma vez a importância do trabalho de equipa. E independentemente de que entidade nós pertençamos, o que importa acima de tudo é trabalharmos em equipa, trabalharmos em convergência de esforços para que o cidadão seja, antes, durante e após a ocorrência, ser socorrido e ser tratado. Muitas vezes há danos psicológicos que são mais graves do que os danos físicos. Portanto, estamos cá para trabalhar para o cidadão, e que seja o que Deus quiser, mas estamos cá para o que faça falta.
Sim, Presidente, um minuto mesmo para terminarmos e rematarmos esta questão da proteção civil, que foi também o tema central neste programa de hoje.
Sem dúvida, queria só aproveitar essa oportunidade também e para poder agradecer mais uma vez a presença do Sr. Comandante, todas as suas palavras, e mais uma vez voltarmos a todo este assunto e divulgarmos e continuarmos a dar informação para a nossa comunidade é sempre uma mais-valia e não nos cansamos de passar toda esta informação para isso mesmo. Por isso, em nota final, deixar aqui o meu agradecimento pela sua presença, pelos seus contributos, por aquilo que divulgou e pelos esclarecimentos que aqui deixou mais uma vez, e também pelas suas palavras de amizade em toda esta articulação em conjunto, que deixo também a minha disponibilidade, ou continuar da minha disponibilidade nesse mesmo sentido, para contribuir sim para facilitar e não para podermos complicar, porque facilitando esta articulação entre as entidades, facilitamos toda esta prevenção e todo este trabalho na prestação do socorro às nossas comunidades, e isso é a nossa missão aqui, enquanto responsáveis máximos, seja ele do que for, seja da Proteção Civil, seja do que for, os meus valores assim me insistem e me pedem para fazer assim, é pôr sempre tudo à frente, pôr o bem-estar da nossa comunidade à frente, e por isso continuarei de alguma forma a ser assim, a continuar desta forma, a trabalhar para a comunidade, prestando sempre o melhor serviço que está ao meu alcance, pelo bem de todos.
Terminamos assim mais um programa temático sobre a Proteção Civil. Foram nossos convidados o Sr. Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, Carlos Pica, muito obrigada novamente. Obrigado. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo. Resta-me neste final ainda fazer duas sugestões de agenda para o próximo fim de semana. Assim, em Pedrógão do Alentejo terá lugar um espetáculo de poesia e teatro no antigo Cine Teatro, atual Restaurante Charrua, no próximo sábado às 17h30, e no domingo, com a participação de Sérgio Rosado dos Anjos, uma caminhada solidária a partir das 9h30 no Jardim Frei António das Chagas. As inscrições são até 24 de março, são 2€, e este valor da inscrição reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira. O transporte é assegurado das freguesias e trata-se de uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Terminamos agora sim este programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da Câmara Municipal de Vidigueira. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.
O grande evento de promoção de vinhos está de regresso à Vidigueira. Vidigueira Vinho 2023, nos dias 7, 8 e 9 de abril. Exposições, tente, prova de vinho, espetáculos, semana gastronómica. Marque já na sua agenda. Vidigueira Vinho 2023.
Canta-os à tua maneira. Fala do vinho e do pão.
Rádio Vidigueira, a voz dos outros.